Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você é o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Esporte aqui pela sua emissora. Nesta quarta-feira, hoje já são 12 do mês de março de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje. Tricolor maranhense não terá Pimentinha para o próximo confronto, mas pode ter a reestreia do Itambé, que foi contratado recentemente e pode ficar à inteira disposição do técnico Arlindo Maracanã. Capão do Norte segue com preparação no CT Pereira dos Santos para o jogo diante do Pinheiro no próximo final de semana. Rod Gregório anuncia desligamento de dois atletas nessa terça-feira. A expectativa é que novas peças de reposição possam ser anunciadas nas próximas horas. Cavalo de Aço inicia trabalho somente nesta quarta-feira. A decisão foi da diretoria do Colorado da região tocantina. Léo dos Cocais anuncia reforços para a sequência do Campeonato Maranhense. Também vamos trazer informações direto do interior do estado. É que uma maranhense lá da cidade de Caxias foi convocada para a seleção brasileira para defender o time canarinho em competição que vai acontecer na Sérvia. Também vamos trazer informações do interior do estado. Juventude Samas vence o Galvez pela Copa do Brasil e avança para a segunda fase do Sub-17. Já pelo cenário nacional, vamos destacar os jogos que vão movimentar esta quarta-feira pelo Brasil e pelo mundo. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado, você já pode interagir através do nosso WhatsApp, o 989-887-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui no seu Central Esporte. Lembrando que você pode ser o repórter colaborador da Central de Notícias, trazendo as informações aí da sua rua, do seu bairro e também da sua cidade, até mesmo do seu estado. Aqui o povo tem voz no seu Central Esporte. Aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM, lá na cidade de Açailândia, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, atenção seu José Queiroz, Rádio Cadencial e também Cajueiro Web em Itaipava do Grajaú, Urbano Santos, Rádio Manancial, Buriti FM em Buriti Cupu, Rádio Exuá em Nova Olinda, Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Beira Campo em São João Batista. Estamos também na Rádio Planície FM na cidade de São Vicente de Ferre, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Alvorada em São Luís, Rádio Balaiada em Nina Rodrigues e ainda a Rádio Porto FM na cidade de Porto Franco. Estas algumas das emissoras que formam a parceria forte na transmissão do seu Central Esporte. E vamos começar o programa de hoje a trazer informações e competições a nível nacional. Olha, o Juventude Samas enfrentou a equipe do Galvez pela Copa do Brasil na tarde de ontem, na Copa do Brasil Sub-17, acabou vencendo por goleada. O time de São Mateus avançou para a segunda fase da competição nacional. Quem tem mais informações do Peixe por aqui dentro do seu Central Esporte é ele.
Riva Filho.
É com você, Riba.
E a todos ligados no Central Esportes. Atual campeão maranhense Sub-16, o Juventude Samas, da cidade de São Mateus, encarou o time do Galvez do estado do Acre na tarde de ontem no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus, em partida única pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. Jogando em casa, o Peixe por aqui fez uma grande atuação. Goleou a equipe acreana pelo placar de 7-1 e garantiu a classificação para as oitavas de final da competição nacional. Nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, o Juventude Samas vai enfrentar o time do Batalhão do estado de Tocantins, que goleou o Gazin Porto de Roraima pelo placar de 4-1 no estádio Aluizão. A diretoria de competição da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, vai divulgar nos próximos dias a tabela detalhada do confronto. A partida de ida será disputada em Palmas, no Tocantins, enquanto o segundo jogo está marcado para a cidade de São Mateus, no estádio Pinheirão. E lembrando que o jogo de ontem, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, no estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão, o jogo foi de portões fechados, porque o laudo do estádio não foi aprovado, né? Não deu tempo aí da diretoria do time do Juventude Samas mandar o laudo. Mas o próximo jogo já será de portões abertos para a torcida. Mas o jogo foi transmitido aí ao vivo no canal do YouTube, pelo canal aí do Juventude Samas, que é o Samas TV.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, também trazendo as informações da equipe do Juventude Samas, que fez bonito no na Copa do Brasil, nessa primeira fase da Copa do Brasil, ao golear o Galvez lá do Acre pelo placar de 7-0. Que também continue desse jeito aí a equipe lá do interior do estado. E já que estamos falando em equipe do interior do estado, vamos direto com o repórter Jardel Almeida. Olha, gente, uma maranhense lá de Caxias vai defender a seleção brasileira em uma competição que vai acontecer lá na Europa, mais precisamente na Sérvia. Vamos acompanhar aqui a reportagem do Jardel Almeida.
A estudante Antônia Karine Fidalgo de Souza, aluna de uma escola pública em Caxias, foi convocada para representar o Brasil em uma competição na Sérvia, entre os dias 4 e 14 de abril. Ela é a única atleta maranhense selecionada para essa competição internacional. Com apenas 14 anos, ela tem se destacado no atletismo, sendo campeã dos Jogos Escolares Brasileiros, no lançamento de disco com 37,57 metros e conquistando o terceiro lugar no lançamento de martelo em 2024. Karine é recordista maranhense no lançamento de disco, com a marca de 42,85 metros. Em 2024, ela representou o Maranhão e o Brasil nos Jogos Sul-Americanos, na Colômbia, competindo na faixa etária de 12 a 14 anos. Em entrevista à nossa equipe, ela destacou como entrou nessa competição, abre aspas. Eu entrei no atletismo através da minha irmã, em 2019, e veio a pandemia e paramos. Depois voltamos em 2023, e desde então, só treinando. No meu primeiro campeonato brasileiro, com apenas 12 anos, eu chorei muito porque perdi. E pensei, treinei tanto, mas não consegui bom resultado. Fiquei em sexto lugar em lançamento de disco. E no martelo, não tive uma marca boa. Mas não desisti e voltei a treinar. Ano passado, voltei ao brasileiro e ganhei. Destacou Karine Fidalgo. A convocação foi realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo. Na Sérvia, ela vai participar de uma competição de desporto escolar, que reúne jovens atletas de todo o mundo. O treinador Abraão Bahia destacou a seriedade da competição. Disse ele, abre aspas, é uma competição de grau de dificuldade máxima. Todos os países do mundo se encontram lá. Não é e não será fácil, mas estamos focados, trabalhando dia a dia. Sinto que ela está preparada para qualquer nova prova da mesma forma e estarei ao lado dela o tempo todo. Fecha aspas, disse o treinador Bahia. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, repórter Jardel Almeida.
Muito obrigado ao grande Jardel Almeida, que essa maranhense também se dê bem nessa competição a nível internacional, que sirva também de inspiração para outros atletas que sonham em ter nome de destaque no cenário internacional. Mas agora vamos começar a destacar os clubes maranhenses aqui dentro do seu Central Esportes. E vamos direto ao Parque José Carlos Macieira trazer as informações do Tricolor de Aço. Sampaio. O boliviano não terá pimentinha, mas pode ter a reestreia do zagueiro Itambé no confronto do próximo final de semana. Quem chega com as informações do mais querido é ele. Noel Soares. É com você, Noel.
Olá, Jauber. Para a partida deste sábado contra o Maranhão Atlético Clube, provavelmente o Sampaio Corrêa não contará com o atacante Pimentinha. Ainda na Copa do Nordeste, no jogo diante do Náutico, o atleta boliviano deixou o campo de jogo com desconforto muscular. O fisioterapeuta da equipe, o Marco Zicelli, informou que a suspeita era de estiramento grau 1. O atleta ficou de passar por exame de imagem na manhã desta última segunda-feira, mas até o presente momento, o Departamento Médico da Bolívia Querida não se manifestou sobre o caso. Como o Pimentinha é uma peça importante neste elenco do Sampaio Corrêa, Tricolor de Aço tem o costume de esconder o jogo, não quer entregar de bandeja o ouro para o adversário. Mas, caso se confirme essa lesão, esse estiramento grau 1, o atleta vai estar fora desta partida diante do Maranhão Atlético Clube. Em compensação, o técnico Arlindo Maracanã já vai contar com o retorno do jogador Adriano, que não enfrentou Imperatriz, e também do meia Alan Stense, que também ficou de fora da partida pelo mesmo motivo. Ambos haviam recebido o terceiro cartão amarelo. Portanto, Adriano e Alan Stense estão de volta, mas dificilmente o Pimentinha vai reunir condições de enfrentar o Maranhão Atlético Clube no tradicional clássico Samará. Hoje, quarta-feira, até a sexta, quando acontece o apronto, as atividades serão no período vespertino, no CT José Carlos Macieira. E o Sampaio Corrêa, por meio das suas redes sociais, divulgou sobre a sua escola oficial de futebol, não é? Uma escolinha oficial do Sampaio Corrêa, que abriu vagas para professor de futebol, tem de ter experiência comprovada no futebol, vaga para estagiário em educação física, precisa estar cursando o curso de educação física, e vaga também para secretária, que tenha experiência em atendimento ao público. Os interessados devem enviar o currículo para escola@sampaiocorreafc.com.br. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia Querida. E agora com um detalhe, o Sampaio também investindo nas categorias de base. Então você que atende a esses requisitos falados pelo Noel, você pode procurar a secretaria do clube, que fica lá no Parque José Carlos Macieira, na região do Turu, na capital maranhense. E com essa informação, vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira. Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, e vamos aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham em Barra do Corda através da Rádio Jitirana FM, Rádio Jufa FM em Governador Nunes Freire, Rádio Cidade FM nas cidades de Capinzal do Norte e também na cidade de Bacabal. De Capinzal do Norte, comandada pelo grande William Coelho, e a de Bacabal pelo grande Genival Silveira. Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Liberdade em Matões, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Nova Bacabeira FM na cidade de Bacabeira e Rádio Ótimo FM na cidade de São Mateus. Se porventura a sua rádio não foi mencionada aqui em nosso programa, você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 98987-9376, para que você possa também nos informar e assim a sua rádio seja também divulgada aqui dentro durante o Central Esporte. E vamos continuar aqui, vamos continuar movimentando a nossa equipe de reportagem, porque agora vamos trazer informações do Papão do Norte aqui dentro do seu Central Esporte.
Moto.
O Rubro-Negro da Fabril que segue com preparação no CT Pereira dos Santos para o jogo diante do Pinheiro que acontece no próximo final de semana. Quem tem mais informações é ele.
Carlos Rogers.
É com você, Carlos.
Olá, Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Esporte nessa quarta-feira. O Papão do Norte realiza hoje a sua terceira atividade no CT Pereira dos Santos para o confronto do próximo domingo contra o Pinheiro pelo Campeonato Maranhense de 2025. Além de hoje, a equipe ainda deve trabalhar na quinta, na sexta e no sábado, quando as atividades devem ser concluídas antes do time entrar em regime de concentração para o confronto. Nesse duelo, o técnico Zé Augusto deve repetir a mesma formação que entraria em campo contra o Viana, mas a partida não aconteceu, devido à situação de alagamento do estádio Biran Castro, na cidade de Cantanhede, devido às fortes chuvas que caíram em todo o Maranhão. A nova comissão técnica da base, comandada por Lucas Teles, recém-apresentado, deve iniciar os trabalhos nos próximos dias. Ele fala desse novo desafio na sua carreira profissional, desta vez com a equipe rubro-negra.
Bom, me chamo Lucas Teles, estou como treinador da categoria sub-20 do Moto. Primeiro, queria dizer que estou muito feliz com a oportunidade de estar nesse grande clube do estado, né, o maior do estado, para estar desenvolvendo esse trabalho de formação, né, junto com a categoria de base do motoclube. A gente já começou os trabalhos, a gente tem estado todos os dias aqui no centro de treinamento, na montagem do elenco, e a nossa expectativa é que esse ano de 2025 vai ser de muitas conquistas. É isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente já está fazendo aqui, porque esse clube merece, né, estar no conquistando os campeonatos que a gente vai disputar nesse ano, né? Então, estou muito feliz com a oportunidade. Queria pedir também o apoio, né, da torcida motense, da grande torcida do Moto, para estar nos apoiando, estar mandando energias positivas para que a gente possa fazer um grande ano aqui e conquistar, revelar atletas, né, subir atletas para o profissional, que é o que já está acontecendo. Esse é o nosso maior objetivo.
São as informações do Rubro Negro da Fabril, o Papão do Norte. Carlos Roger, para o Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, também trazendo as últimas do Papão do Norte, que está empenhado em fortalecer cada vez mais as suas categorias de base. De modo que, em 2006, acabou se destacando no cenário nacional por participar nas categorias de base, mais precisamente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, de vários jogadores acabaram sendo revelados, entre eles o próprio Palito, o Alisson e outros jogadores que deram continuidade e que estão pelo mundo afora também nessa carreira profissional. Falamos agora há pouco do Sampaio, que tinha esse objetivo, agora falta também as outras equipes fortificar, assim como está fazendo também o São Mateus, o Juventude Samas, poder incentivar as suas categorias de base. Mas agora vamos até o Parque Valério Monteiro trazer as informações do quadricolor maranhense aqui dentro do seu Central Esporte.
Maranhão.
O Jorge Gregório que segue trabalhando a todo vapor lá no Parque Valério Monteiro para o jogo do próximo final de semana, que acontece no próximo sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa, em partida atrasada ainda pelo Campeonato Maranhense da edição de 2025. O time se reapresentou ontem à tarde lá no CT, lá no Parque Valério Monteiro, e deve trabalhar nesta quarta-feira também, assim seguir trabalhando até a próxima sexta-feira, quando o time deve concluir a sua preparação para o jogo difícil diante da equipe do Sampaio Corrêa no segundo superclássico, aliás, no segundo clássico Sabará da atual temporada. Na primeira partida entre as duas equipes, houve empate pelo placar de 1-1. O Maranhão, que está com 10 pontos conquistados, é a última equipe a ocupar o G4, mas aliás, é a última equipe a se aproximar do G4, é o quinto colocado na tabela de classificação, precisa dessa vitória, depender do resultado da rodada, pode conseguir uma posição de destaque, porque ficaria com os mesmos 13 pontos do Pinheiro. Aí, caso a equipe do Moto venha vencer a equipe do PAC, o Maranhão pode assumir, portanto, a terceira colocação na tabela de classificação. É um confronto realmente muito importante importante, principalmente porque será um confronto direto, já que o Sampaio é o segundo colocado na tabela de classificação. E ontem à tarde houve um comunicado oficial por parte da diretoria atleticana, que anunciou o desligamento de dois atletas. São eles o volante Rodrigo Correa e também o meio-campista, outro meio-campista, o Jerry. O Rodrigo Correa, que estava na sua segunda passagem na equipe atleticana e antes de chegar ao Parque Valério Monteiro, teve também uma breve passagem pela equipe do Tuntum lá no interior do estado. Enquanto o Jerry, assim, além de vir de outro estado, também vestiu a camisa do Maranhão pela primeira vez. Com esses dois desligamentos, a equipe quadricolor deve ir ao mercado da bola em busca dessas duas peças de reposição. Portanto, as últimas informações do quadricolor maranhense para o público ouvinte que acompanha ao Central Esporte. Mas agora vamos até a região tocantina trazer as informações do Colorado aqui dentro do seu Central Esporte. Quem chega com as informações do Cavalo de Aço é ele. É com você, Sérgio.
Para você que acompanha sempre o programa Central Esportes, o nosso abraço. Houve uma mudança em relação à programação da equipe do Imperatriz. A princípio, a equipe iria reiniciar os trabalhos nesta terça-feira, mas a comissão técnica definiu que somente hoje, quarta-feira, o time se reapresenta para recomeçar aí os trabalhos visando os próximos compromissos. Que está confirmado, o jogo será contra o IAP. A próxima partida do Cavalo de Aço pelo Maranhense será contra o IAP no próximo dia 22, no Frei Epifânio da Badia. E ontem, o gerente de futebol do clube, Diego Martins, confirmou que 5 reforços já estão agendados, já estão apalavrados ou confirmados para a equipe do Imperatriz para a reta final do Campeonato Maranhense e também já visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Serão 2 atacantes, 2 jogadores para o meio-campo e 1 zagueiro. Os nomes não foram revelados, mas as posições, sim, foram confirmadas pelo gerente de futebol do time cavalino. Então, o Cavalo já de olho em reforços, visando aí a sequência do Maranhense e, claro, já pensando também, já planejando aí a equipe para a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês de abril. Então, o Cavalo se reapresenta nesta quarta-feira, quando o técnico Júnior Amorim vai começar aí a preparar a equipe, visando a sequência do Campeonato Maranhense e, claro, principalmente já o próximo compromisso que está confirmado, que será contra a equipe do IAP no outro final de semana, jogo programado para o Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia. O Cavalo, que hoje é o líder do Campeonato Maranhense com 19 pontos ganhos, e a tendência, né, a expectativa, o trabalho é que para que seja essa sequência de bons resultados sejam mantidos a equipe do Imperatriz. Informações do mais querido da região tocantina para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, mas vamos permanecer no interior do estado, que agora vamos trazer as informações do Leão dos Cocais aqui dentro do seu Central Esporte. Tum-tum. O Tum-tum retorna a ele.
Riba Filho.
Com você, Riba.
Estou de volta, Jauber. O time do Tum-tum se prepara para o próximo jogo, que será dia 18 de março, terça-feira, às 19h, contra o IAP no estádio Nhozinho Santos. O time treina hoje na parte da tarde, às 4h da tarde, no comando do técnico Marlon Coutrinho. E a diretoria do Tum-tum contratou mais 2 reforços, que já se encontra treinando aí e fazendo parte do elenco. Trata-se do atacante Mikael, que está de volta mais uma vez ao time do Tum-tum, e o atacante Caquinho. E lembrando que a diretoria está ainda acertando, está quase no acerto aí, já faltando poucos detalhes, acertando aí a contratação de mais um zagueiro. Trata-se do zagueiro Dedé, que jogou aí pelo time lá do Piauí, Campeonato Piauense. Então o time do Tum-tum vem aí, se reforçando ainda vez mais. E além dessas duas últimas contratações, e lembrando que o técnico Marlon Coutrinho falou, se esses 2 atacantes que chegou agora por último, o Mikael e o Caquinho, até segunda-feira cair no bid, os 2 vão estrear contra o IAP. Além desses 2, ainda falta estrear o volante Dilan. O volante Dilan, que chegou aí, já está treinando há vários dias e ainda não estreou pelo time do Tum-tum. E a diretoria não para, vai atrás de mais reforços, porque o Tum-tum quer ainda mais reforçar o time e chegar aí na final do Campeonato Maranhense da primeira divisão. E lembrando que esse jogo contra o Iapa, vamos aguardar aí o julgamento do técnico Marlon Coutrin, né? Que vai ser julgado antes desse jogo, que é na terça-feira contra o Iapa. Se não, a assessoria jurídica do Tuntu já está entrando aí para ver se o Marlon já volta aí para assumir o time no jogo contra o Iapa. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho. Ainda íamos destacar algumas partidas que vão acontecer nesta quarta-feira, mas o nosso tempo acabou e vamos trazer os resultados amanhã. E fica o convite para que você possa estar junto conosco amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até nossa próxima oportunidade.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.